Vem chegando aí o mês de maio, né? Quarta-feira tem feriado e começa também o 27º Maio Musical, promovido pela Secretaria de Cultura de Indaiatuba. Programação deste ano tem Thiago Abravanel, tem cover dos Beatles, tem Orquestra Jovem do Estado. Nós vamos saber agora mais sobre esse evento com a secretária de Cultura de Indaiatuba, Tânia Castanho. Boa tarde, secretária.
Boa tarde, Marco. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio CBN.
Mais uma vez, 27º ano, já se tornou uma tradição da cidade de Indaiatuba esse festival?
Certeza, uma tradição e que a gente tenta a cada ano escutar bastante a população, privilegiar os nossos músicos e convidar artistas externos que fazem parte, né, de toda essa cultura nacional.
E como tem sido a receptividade do público nos últimos anos? Onde têm sido realizados os concertos, né, os shows?
Até o ano passado, ele ocorria mais em locais fechados, em auditório ou no centro cultural. E esse ano nós estamos trazendo uma inovação, levando para palco externo. Então, shows como Beatles, Juan, Thiago Abravanel, o Derico, que também é um músico aqui de Indaiatuba, que é do sexteto, né, também conhecido, tocando com a orquestra de Arthur Nogueira, a nossa orquestra sinfônica fazendo um tributo ao Pink Floyd, o samba, que é um grupo local também reconhecido, que pintou o samba, também em palco externo. Então, o que nós estamos fazendo esse ano? Privilegiando vários eventos em palcos externos, abertos a toda a população, e alguns eventos em ambientes como auditórios. E com isso a gente consegue fazer uma grande diversificação de público e também de estilos musicais, né?
Nesses auditórios também é gratuita a presença do público?
Toda a programação, Marco, toda a programação é gratuita, desde o primeiro dia até o dia 26, quando nós encerramos o Maio Musical, eventos são gratuitos.
Secretária, como que é realizado esse evento? É um investimento da própria secretaria? Tem parceiros privados também? Porque é um evento muito grande, né? São 18 shows durante todo um mês, né? Como que é feita aí a estrutura, o financiamento desse projeto?
Não, isso é feito com recursos próprios, já programados, é uma questão de gestão, a gente faz todo um acompanhamento e aí é que tá. Muitos dos músicos que se apresentam também são OSCs, né, que são as antigas, hoje, Organizações de Sociedade Civil, que são as orquestras, a corporação, a filarmônica, que já fazem parte do corpo estável da Secretaria da Cultura. Então, com isso, a gente consegue uma diversidade enorme de pessoas que conseguem trabalhar nesses eventos, apresentar os seus shows, e a gente destina para um pagamento externo somente esses shows que são maiores, que precisam de uma estruturação maior. O grande investimento que se faz já tem uma programação. Então, assim, isso não onera em nada, ele já vem já destinado nos nossos recursos e é uma coisa que agrada bastante tanto aos nossos músicos quanto aos músicos externos.
E para fazer todo o processo de infraestrutura também, não só da estrutura física, também existem empregos temporários, né? Existem contratações, é algo que movimenta a cidade?
Sem dúvida nenhuma, é algo que movimenta a cidade. Existem as contratações das empresas que fazem a estruturação, né, que já estão programadas, está tudo no portal de transparência, tudo certinho. Mas, assim, sem dúvida nenhuma, é algo que incentiva culturalmente, dinamiza toda a questão aí dos nossos músicos de poderem tocar, de poderem se apresentar. E toda a questão que a gente acaba contribuindo com essa questão cultural, inclusive com os músicos externos, né? O momento da cultura é um momento delicado, né? Que a gente vem passando com várias reestruturações que estão acontecendo, inclusive nacionalmente, mas a gente acredita que um investimento, como o governo tem feito, e a gente fazer uma boa gestão, nos proporciona ter momentos como esses.
É exatamente por isso que eu estou fazendo essa pergunta, né? Porque hoje em dia, não digo nem do festival, que já é uma tradição na cidade de Indaiatuba, mas hoje, quando existem eventos públicos, né, sendo feitos, né, pelas secretarias de cultura, muita gente confunde questão de orçamento, que não vai para a saúde, que não é bem assim, né? Cada pasta tem o seu orçamento e tem seu retorno também, né?
Sem dúvida nenhuma, Marco, assim, isso que você falou é de grande importância, porque a gente acredita que realmente esses eventos de rua democratizam e a cultura, ela não é só lazer e entretenimento. A cultura, a gente sempre fala, são todas essas vivências. A Secretaria de Cultura, ela tem um grande aporte de oficinas culturais. A gente, inclusive, neste ano, nós temos um dos nossos, das nossas apresentações, foi um ex-aluno da Secretaria de Cultura de Orquestra, que foi da Orquestra de Viola de Raiz, e ele vai tocar com o professor, já está tocando nacionalmente, que é o Júnior Carvalho, que toca com outro menino chamado Campas. O Júnior Carvalho foi um aluno das oficinas de cultura, de um corpo estável, e hoje ele se apresenta já como músico. Então, isso é um retorno que, sem dúvida nenhuma, isso é um retorno para a sociedade, isso é um retorno da formação, e a gente acredita que a cultura é o resultado de tudo isso. Então, esses pilares caminhando junto, que é isso que as pessoas que acho que precisam entender, que educação, cultura, esporte, saúde, todos caminhando junto, nosso resultado social é melhor. E é exatamente com essa bandeira que a gente vem trabalhando no município e conseguindo ampliar. Esse é um dos momentos que nós temos aqui, mas assim, a gente pode assim, dizer que somos privilegiados porque culturalmente o município tem colocado todas essas opções gratuitas para a população e com acesso. Então, cinema de rua, fora tudo isso que nós temos feito, cinema de rua, teremos o primeiro festival de inverno que fará música, junto com a gastronomia, que é outro ponto forte, junto com a dança, que é outro ponto forte, fazendo a fusão. E tudo isso atrai um turismo também, né, Marcos? Então, assim, a gente acaba virando um ponto de turismo da região, porque as pessoas acabam sabendo que toda essa programação, normalmente feita na rua, ou se não, em espaços como auditórios, mas com gratuidade.
Era aí que eu queria chegar. Tem gente, por exemplo, de Campinas, que vai assistir aos concertos, de outras cidades próximas da região de Sorocaba também. Indaiatuba recebe muita gente no período desses shows, né, no Maio Musical. Isso também movimenta restaurantes, rede hoteleira, transporte. A senhora vê um crescimento na cidade nesse tempo?
Sem dúvida nenhuma, o carnaval foi um retrato, né? Nós tivemos uma grande demanda das cidades da região participando, inclusive quando existem alguns eventos a gente realiza algumas pesquisas para ter uma referência. Então, não só esse momento como maio, carnaval, Encantos de Natal, que é um grande evento que também acontece aqui no município no mês de dezembro, atrai muitas pessoas de fora, porque inclusive a gente pergunta, né? E eles falam dessa feira. Então, a gente fica contente também, é um resultado que a gente sabe que a gente está conseguindo atrair também essa questão do turismo, e o Departamento de Turismo também faz parte da Secretaria de Cultura. Então, isso acaba nos ajudando também a fazer a fusão entre todas essas ações para que tenha um resultado melhor.
O turismo, ele representa uma quantia significativa da arrecadação de Indaiatuba, secretária?
Olha, ele representa porque a gente tem um grande... Sempre o nosso aporte de turismo era o turismo industrial, porque Indaiatuba tem um grande... Né, tem grandes distritos industriais, então nós tínhamos essa característica. Porém, dos últimos tempos, não só o turismo de negócios, como é chamado, nós estamos também com o turismo na parte do ambiental, em função da represa, a inauguração da represa do Capivari Mirim, o Museu da Água, o grande parque ecológico que a gente tem, e isso tem assim, são outras, né, turismo rural que nós estamos implantando agora, junto aos produtores da região. Então, o que nós estamos percebendo é crescente. Então, isso faz com que nós realizemos uma nova gestão, ampliando toda essa área para que a gente tenha melhores resultados.
Secretária Tânia Castanho, secretária de Cultura de Indaiatuba, quem quiser acompanhar, né, a programação, quando serão os shows, os horários, os locais, onde consultar? Tem na internet?
Tem sim. Nós temos um website, é só entrar na página indaiatuba.sp.gov.br, na aba vai estar Cultura Online. Clicando lá, você já tem acesso a toda a nossa programação, com todos os nossos eventos, não só como Maio Musical, assim como na segunda-feira nós estamos abrindo também a inscrição já do Festival de Rock, que é um festival também tradicional do município há 17 anos, e já se tornou um festival de rock que abrange nacionalmente. No ano passado nós tivemos 83 inscrições de bandas do Brasil, e hoje a gente fica, assim, nós estamos contentes porque nossas bandas tocam fora do município e outras bandas vêm aqui. Então o rock também se consolidou, A partir de segunda, nós estamos também com o edital aberto para as inscrições. E quem quiser acessar todas as informações, é só clicar lá na Secretaria de Cultura, né, Cultura Online, e tem acesso a tudo isso.
Um evento gratuito, portanto, para que toda a região possa acompanhar em Indaiatuba, começando na quarta-feira, às 8 da noite, com o concerto de abertura lá no CIAE. O CIAE é o Centro Educacional de Indaiatuba, né?
Isso, abre com a nossa Orquestra Sinfônica de Indaiatuba, um corpo estável nosso, que é uma orquestra também jovem, que começa didaticamente, também tem todo um trabalho didático. Então, nós começamos com a Orquestra Sinfônica de Indaiatuba e, a partir do dia 1º, uma vasta programação.
Muito bem, tem música clássica, tem rock, tem samba, tem sertanejo, muita coisa acontecendo em Indaiatuba a partir de quarta-feira, 1º de maio. Secretária de Cultura, Tânia Castanho, da cidade de Indaiatuba, muito obrigado pela entrevista, sucesso no evento e boa tarde.
Obrigada a todos os convidados, se puder, compareça, mas eu acho que vocês vão gostar bastante. Obrigada. Boa tarde.
Boa tarde.